Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 44. Um mês já tinha decorrido depois que Manuel partira de Piliatinim para cumprir a missão que lhe dera Bento Gonçalves. Era meio-dia. Francisca via jantavam, quando ouviram o tinir de chilenas, o gaúcho entrava. Jacintinha saltou-lhe ao pescoço dando gritos de prazer, a mãe ergueu-se, mas não podendo correr por causa da emoção, de longe mesmo abençoava o filho enquanto não o podia abraçar. Por cá não houve novidade? Perguntou Manuel sentando-se. Só muitas saudades suas, respondeu Jacintinha. E cuidados, acrescentou a velha. Então lembraram-se de mim. Pois isso se pergunta, Manuel. Disse a moça com dócil exprobração. Está vendo que ingrato, mãezinha? O compadre venceu. Ah, não, mas não tarda. Então ainda voltas? Parto esta noite. Venho de Buenos Aires, onde meu padrinho mandou-me levar uma carta a Rosas. Aproveitei para lhe dar um abraço, não posso demorar-me. Jacintinha, que tinha recorrido ao terreiro para festejar e alear Morena, Juca e os outros amigos, entrou pálida, com os olhos úmidos. E o morzelo, Manuel? Disse a moça. O gaúcho ergueu os olhos ao céu. Coitado, houve um instante de silêncio. Durante o jantar a conversação rolou já sobre os sucessos da Revolução, já sobre os acidentes da quer durante a ausência de Manuel. Terminada a refeição veio o mate. E o gaúcho, preparando um cigarro de palha, foi pitar no alpendre, onde o acompanharam a mãe e a irmã. Antes de se aproximarem de Manuel, as duas mulheres trocaram entre si em voz algumas palavras que acenderam nas mimosas faces de Jacintinha vivos rubores. Agora, quando as coisas se arranjarem, a mãe há de ir a Porto Alegre. Eu, meu filho... Daqui para a cova de teu pai. Não presto mais para nada. Ora, deixe-se disso. E quem há de criar os seus netos? Quando a Jacintinha casar? Sim, é tempo de pensar nisso. Já está uma moça. E bonita que faz gosto. Muito obrigada. Foi você que me pegou essa moléstia. Não deixaram as duas mulheres de sentir no trato e na expressão de Manuel grande mudança. Mas entregue ao prazer de o ver... Não tinham tempo de reparar no tom expansivo e meigo com que falava o gaúcho, tão diverso do gênio seco e ríspido de outrora. Continuando a conversa por algum tempo, observou Manuel que Jacintinha não cessava de fazer a mãe sinais misteriosos. Jacintinha tem algum segredo. A velha sorriu e a moça fez-se de lacre. Fala! Não, fale você, mãe hesita.
Pois sim.
O cule. Exclamou Jacintinha fugindo confusa e envergonhada. Ficando só, Francisca referiu a Manuel que um moço castelhano de passagem por Ponte Verde gostara de Jacintinha e a pedira em casamento. Porém, ela respondera que nada decidia senão pela vontade de seu filho. Então ficou assentado esperarem pela volta dele canho. Jacintinha está caída pelo diacho do rapaz e ele merece porque é muito gagalante e tem alguma coisa de seu. Que faz ele?
Castenante.
Mascate. Como se chama? Perguntou o gaúcho com ansiedade. Dona Romero Garcia. Ele, exclamou o gaúcho erguendo-se arrebatadamente. Por algum tempo Manuel percou ao pé alpendre com passos etados, até que dominado seu abalo, aproximou-se da mãe, que observava surpresa, sem ânimo de fazer-lhe uma pergunta. Com esse homem é impossível. Jacintinha seria desgraçada. Ela que se esqueça desse sujeito, não faltam noivos galantes, sobretudo quando a noiva é de fazer inveja. Porém, Noel, não se fale mais disto. Sabendo da resolução de Manuel, Jacintinha chorou amargamente, mas uma só queixa não proferiram seus lábios contra o irmão, que ela amava. O canho selava o ruão, preparando-se para a partida, quando chegou-se a irmã que vê despedir-se da morena e dos outros animais. Havia em seus olhos os traços do pranto recente e na fronte uma sombra de mágoa. Você está triste, gentinha? Perguntou o canho, lembrando-se de Catita. Não, balbuciou a menina, debulhando-se outra vez em lágrimas. Manuel amava, e sua alma passava então por aquela fase de bem-aventurança, que anuncia o despertar do coração e é, por assim dizer, a aurora suave do amor. Como podia ele ser de todo indiferente às mágoas de uma alma enamorada? Esquecendo o mascate, Manuel pediu à irmã que lhe contasse como nascera sua afeição. Se fosse feliz, Jacintinha não teria forças para satisfazer a curiosidade de Manuel, mas era desgraçada. Referindo o romance de seu amor, a ingênua menina mal pensava que se efunha o plano de sedução empregado pelo chileno, e do qual felizmente a salvara sua austera virtude. A quem, porém, não escaparam as intenções de Dona Romero, e foi estremecendo de horror que ele ouviu estas palavras, com as quais a irmã concluiu. Na véspera da partida, Eliseu aqui, eu pedi-lhe muito que ficasse até você chegar. Mas recusou, dizendo que só osmacou ou faria não sair de madrugada como esperava. Quando estava para se despedir, disse-me que havia de passar a noite no rancho com os olhos fitos na janela de meu quarto e por isso me pediria que a deixasse aberta. Depois que ele se foi, eu me encostei na janela para que me visse, mas comecei a sentir tanta fraqueza que não me podia ter, cuidei que ia desmaiar. De repente, não sei como, ele estava junto de mim, abraçando-me, eu queria fugir e chamar por mãe, mas não tinha forças. Então me deu um beijo, que me fez desmaiar de todo, soltando o gemido. Mãe Zita correu para ver o que era e não viu mais ninguém. Ela disse que eu sonhei, mas eu ainda sinto aqui o beijo, que me queimou. O pudor, esse anjo guarda-me na casta, salvara já sentinha, arrancando-lhe aquele gemido profundo que assustou a mãe. Canho compreendeu perfeitamente o perigo por que passara a irmã, e por vezes seus olhos dardejaram. De repente sentiu congelar-se o coração, lembrando-se que deixara Romero em Piratini, perto de Catita. Já sentia muda e palpitante, esperava com os olhos fitos na fisionomia do gaúcho, onde perpassavam os vislumbres das paixões que se agitavam nessa alma vigorosa. Não fiques triste, já sentia. Se esse homem for digno de ti, casará contigo. E te prometo que antes de um mês voltarei com ele. Estás contente? Mas o que acha você nele? Eu não o conheço, vou tirar informações. Manuel dizia a verdade. Ele nada sabia desse indivíduo a quem encontrara por momentos quatro vezes apenas em sua vida e de quem nunca se lembrara de indagar. E para quê? Antipatizara com aquela figura desde o primeiro momento em que a vira, e até onde essa ojeriza, ele o disse a Cátita. Uma ideia, porém, lhe acudira, que mudou o curso de seus pensamentos. Se o mascate não fosse um bandido, por que não o obrigaria a cumprir a promessa feita a Jacintinha, casando com ela? Assim, ao menos, esse ente inútil, senão prejudicial, serviria para dar alguma felicidade à mulher que o amava sinceramente. Uma hora depois, Canho montava a cavalo e partia a desfilada. Ao despedir-se, já na cela, disse a Francisca, sorrindo com intenção. Daqui a um mês cá estou de volta, já sentia coroa.